Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Danilão para fazer a oração inicial. O vereador Danilo não chegou. Convido o vereador Branquinho para fazer a oração inicial.
Nessa noite, eu peço a Deus que nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos conduzir da melhor forma possível essa reunião, defendendo, como sempre, defendemos os interesses do nosso povo de Buritias. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitação para retificação, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Apresento o projeto de lei número 032 de 2025, que cria o Fundo Municipal para Políticas Penais, de autoria do Poder Executivo de Buritis. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Branquinho.
Cumprimento Vossa Excelência, presidente, vereador Robertinho. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, especialmente o pessoal da Hidroginástica, no nome da pessoa, da professora Patrícia. Cumprimento também o pessoal de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento, nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis, 91.9, e nos vendo, transmissão do YouTube aqui dessa Casa de Leis. Estendendo meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis e outras cidades e outras localidades também, nos ouvindo e nos vendo também nesse momento. Quero cobrar mais uma vez da Secretaria de Saúde aqui de Buritias a implantação do sensor Freestyle Libre, aquele sensor que eu cobrei já através de uma indicação, e eu disse que eu não esqueceria, que ia cobrar até se tornar realidade. O sensor é de extrema importância, nós sabemos que ele tem um custo assim, um pouco alto, um pouco elevado, mas a importância é extraordinária. Uma vez que as pessoas que têm diabetes não vai ser preciso ficar perfurando a ponta do dedo o tempo inteiro, né? Com esse sensor pode-se medir a glicose várias vezes durante o dia. Então vou estar cobrando, reivindicando, não vou deixar de cobrar. Assim como também cobrar mais uma vez a contratação de médico reumatologista, uma vez que da importância também desse profissional da saúde aqui em Buritis também. Nós entendemos que são muitas pessoas que sofrem com dores, pessoas que têm fibromialgia. É tanto que essa casa aprovou um projeto de lei de minha autoria que agora vai estar indo para a sanção do prefeito Rufino Clóvis Folador e logo vai ser lei aqui em Buritis, laudo médico para quem tem fibromialgia terá validade por tempo indeterminado aqui em Buritis. E aproveitando também, cobrando o executivo também, uma solução daquela ponte no Rio São Domingos, né? Encabeçamento daquela ponte, tem que sanar esse problema. As pessoas que estão do outro lado, que necessitam passar para o outro lado, elas padecem, elas sofrem muito com essa condição. E aproveitando esse momento também, recebi uma ligação de uma senhora lá da Barriguda 1, pedindo reparo nas estradas vicinais, né, da região lá da Barriguda 1. Segundo ela, a situação também está muito complicada, complicadíssima. E aproveitando esse momento também, a Patrícia havia entrado em contato comigo, mas infelizmente nós não tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente durante o dia, mas entendendo a importância do pessoal que faz a hidroginástica aqui em Buritis. Eu tive uma conversa com o excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador, lá no distrito de São Pedro do Passa Três, durante a festa da família realizada pelo CRAS, onde nós levamos a demanda de vocês, que é a questão da construção dos banheiros, ou do trocador, melhor dizendo. E ele disse para mim, Branquinho, tem que ter um local exato. Aí eu recebi a mensagem da Patrícia, onde ela disse que o local exato é o centro de reabilitação, que é um local da prefeitura. Portanto, Maico, que é o secretário de obras, eu sei que você está nos ouvindo nesse momento, e o Rufino disse que já está autorizado, que é para fazer. Então peço a Vossa Excelência que realmente possa atender essa demanda tão importante, demanda que se faz tão importante, e algo que se faz, algo tão simples também. Não está falando de algo extraordinário, está falando de algo que é necessário e que é algo simples, que segundo eles, essa promessa já vem desde o início do ano e ainda não aconteceu. E aí, como nós somos um parceiro do governo, eu não tenho medo nenhum de dizer isso, nós estamos aqui hoje publicamente para cobrar do governo, cobrar do secretário de obras, a construção desses banheiros lá no centro de reabilitação aqui em Buritis. E aproveitando também, fazendo uma propaganda, o vereador vive disso mesmo, de marketing político, eu destinei para o centro de reabilitação aqui em Buritis mais R$50 mil para a compra de um aparelho, para fazer o teste da orelhinha, né? Já tinha conseguido um antes, agora mais um, para melhorar ainda o atendimento das crianças aqui em Buritis. Criança que não ouve bem, não vai bem na escola, não vai bem na vida social, e isso é extremamente importante. Então fica aqui, Patrícia, dizer que esse vereador, não só eu tenho certeza que todos os demais vereadores, vão abraçar essa causa e nós vamos cobrar até acontecer a construção desses banheiros no centro de reabilitação aqui em Buritis. Porque eu repito, Rufino, a dúvida do Rufino era que tinha que definir um local exato. Mas a mensagem que eu recebi é que não existe outro local da prefeitura, não ser o centro de reabilitação. Então, se não existe outro local, que seja construído nesse local, né? Lá no centro de reabilitação aqui em Buritis. Dizer também que eu recebi algumas mensagens, eu sei que outros vereadores vão mencionar também sobre isso, e eu também quero abordar essa questão, porque uma vez que sou professor, e não tenho vergonha nenhuma da minha profissão, muito pelo contrário, sou orgulhoso aonde essa profissão acabou me levando, né? Me dando muitas oportunidades na vida. Dizer que o pessoal está questionando a questão aí, essa mensagem vai para a secretária, que tem o meu respeito, ela sabe muito bem disso, mas a gente tem que realmente tornar pública essa cobrança. No domingo, no desfile de 7 de setembro, os profissionais da educação terão que trabalhar. E aí, fazendo uma pesquisa e conversando com um, com outro, aquela coisa toda, nós entendemos que a legislação, ela não proíbe os professores de trabalhar no domingo. Mas, porém, tem que ter folga compensatória, tem que ter um dia de folga compensatória ou o pagamento em dobro do período. Então, assim, é o que a lei diz. Nós esperamos, então, que isso aconteça aqui em Buritis, que a secretária possa repensar essa questão e buscar um meio de dar uma folga compensatória ou, do contrário, pagar em dobro pelo aquele período trabalhado. Né? É o que a norma, que a lei diz, é o que a gente, qualquer pesquisa que fizer aí vai encontrar esse resultado. Então, nós esperamos realmente que possa ser dessa forma. Presidente, nesse momento é só isso. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. O público nos prestigia aqui essa noite. Hoje está de casa cheia. O pessoal que está aqui hoje reivindicando, né? Um direito seu, sejam todos bem-vindos. Eu acho que estão no lugar certo. Quero estender meu boa noite também a quem está nos acompanhando aí pelo rádio. Pessoal lá da Barriguda 2, em nome do pessoal todo, um boa noite todo especial para todo mundo da região. Em especial o Leonardo, o Leandro, a Tassiane e o Cláudio, mais a Fátima, sua esposa. E estendendo também ao Noé, lá da Vila Cordeiro, e meu amigo Baltazar. Quero fazer uma reivindicação aqui para o nosso secretário de obras, que ele possa estar dando uma limpeza no bairro Taboquinha. Inclusive esse ano as varredeiras não passou por lá. Então tem umas ruas lá que está muito suja. E está chegando agora o período das chuvas, né? Daqui a 2 meses eu acredito que já está chegando a chuva aí para nós, na onde que todas as folhas, sujeira, vai tudo para os bueiros e vai entupir, e logo, logo lá vai estar tudo alagado, como de costume todo ano. Então a gente está aqui pedindo que possa antecipar esse trabalho e amenizar os problemas que pode vir no futuro. Então, que ele possa estar nos ouvindo e atendendo essa demanda aí, principalmente no bairro Taboquinha, porque lá está precisando e as ruas estão muito sujas. E quero também aproveitar a oportunidade, em nome da comissão organizadora, a todos aí que é devoto ou que participa da novena de Nossa Senhora da Penha, no dia 31, agora desse domingo, tem o leilão, né? Então, todas as pessoas que sempre estão contribuindo ou participando do leilão e ajudando, nesse domingo agora, 10 horas da manhã, é o início do leilão. Então, fica aí o convite, em nome da paróquia e da toda a comissão organizadora, para o leilão dia domingo, e tendo em vista também que a novena se inicia na sexta-feira, dia 29. Quero aproveitar a oportunidade aqui, pessoal da hidroginástica. Essa é uma cobrança que eu tenho feito aqui desde o início do ano. Está aqui a Simone, que sempre a gente está mantendo contato, a Patrícia. E eu acho engraçado o prefeito falar que ainda tinha que descobrir um lugar adequado. Sendo que essa cobrança aqui é desde o início do ano. O pessoal até fez uma aula de abertura lá, depois não teve como dar sequência. Está faltando um banheiro e um vestiário. Aí fala para a gente que não sabe nem quando tem um lugar adequado. Pelo amor de Deus, hein? O governo vem dando sequência aí há 8 anos. Está mais do que passado da hora, tem toda a estrutura lá, tem a piscina. Eu acho que essa cobrança nossa aqui, então, a gente está falando em vão, ou então está inventando desculpa para se prorrogar mais tempo, porque não tem condições. Eu conversei com a secretária de saúde semana passada sobre isso e vem cobrando constantemente. Ela alegou a ideia. A gente sabe da demanda que tem, antes atendia no clube, não está tendo como a gente adequar lá a questão lá do clube também. E o que tem que se fazer é o quê? É o banheiro e o vestiário lá no centro de habilitação. Todo mundo sabe disso. Só que ela falou assim, ó, infelizmente, no momento agora, eu não tenho na minha pasta dinheiro para executar a obra. E a gente sabe que a saúde nossa aqui é plena, ela não tem custo quase nenhum do orçamento. O orçamento durante o ano todo, ele gasta 15% que é investido na saúde. Só 15%, e mesmo assim, passando aí sem colocar nada, porque ela é plena, o governo federal, através de convênios e tudo, já mantém a saúde por si só. Eu acho que é um custo muito pouco, em relação ao benefício. Está aqui uma lista de 130 pessoas que faz uso. E a prefeitura falar que não tem condições, ao invés de ampliar lá um vestiário? Isso é muito pouco. E olha que a gente não está nem se falando da cobertura, né? E de fazer um aquecimento na piscina. A gente nem está falando disso, que deveria ter. Imagina agora, a gente está cobrando o mínimo, que é um vestiário. E está estendendo aí quase um ano para resolver uma situação. Parece que enquanto você não vem cá, não expõe, que não briga, que não fala, parece que não toma frente para resolver as coisas. E é um valor insignificante pelos custos que tem. É insignificante. Eu acho que falta um pouco de planejamento e boa vontade. Eu acho que é isso, um planejamento e boa vontade de querer resolver, sendo que é questão de saúde, gente. É urgente, é necessário. Isso aí era para ontem. E desde o início do ano eu estou cobrando isso aqui. Eu, mas a Simone sempre está cobrando, ó, a gente precisa, a gente está mantendo o contato. E a resposta que eu sempre tenho é o quê? Eu estou cobrando, mas infelizmente o pessoal está falando que não tem recurso. Mas é um recurso muito pouco, é muito pouco. A gente está cobrando pouco demais, que deveria estar bem mais além disso, igual a gente está falando da cobertura, do aquecimento da piscina, mas a gente está cobrando só um vestiário, acho que é o mínimo. Eu acredito que o prefeito possa estar nos ouvindo, ou quem seja responsável, de estar tendo essa, digamos assim, essa sensibilidade de estar ouvindo, essa aclamação de saber que tem 130 pessoas aí que é usuário e que está precisando, que já está aí na fila de espera aí há quase um ano, vai completar quase um ano para fazer uso, sendo que tem lá o lugar adequado, já tem a piscina, o que precisa é só de um vestiário. Acho que é o mínimo. Espero que seja atendido. Presidente, eu tinha outro assunto para falar aqui sobre a educação. Acho que na segunda parte a gente complementa. Obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra o vereador Gildo.
Boa noite, senhor vice-presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Quero cumprimentar a professora Patrícia e todos os alunos da hidroginástica. Dizer a imensa satisfação de ter vocês conosco.
Quero cumprimentar também o senhor Ramiro com muito carinho, vereador de Formoso, cidadão de bem, tem um legado muito grande em Formoso, parabéns, senhor Ramiro. E cumprimentar o público presente, em nome também do meu amigo Zileu, que está presente sempre nas reuniões. É uma satisfação imensa em ter vocês na casa do povo, que realmente é a casa de vocês. Aqui sim, é a casa de vocês. A prefeitura é o local, é o órgão do departamento de execução, mas a Câmara é a casa de vocês, vocês têm que reivindicar na casa de vocês. Aqui sim, aqui é o lugar certo de vocês reivindicar os direitos de vocês. É, quero começar aqui, na verdade, fazendo uma reivindicação, vereador Didé, a respeito das manutenções dos carros que estão nas garantias que vai para as concessionárias. Vergonhosa, presidente, vergonhosa. Os carros estão indo para a concessionária, revisando e voltando pior do que vão. Tá? Estou dizendo que eu estou usando um veículo que foi para a concessionária, ficou 15 dias na concessionária, retornou para Buritis. Primeira viagem que fomos fazer, o carro com o mesmo problema que foi daqui para a concessionária. Então está faltando gestão e fiscalização. Carro da prefeitura, carro transporte hoje. Não existe, na verdade, né, Fernando? Nós sabemos disso, né? Quero também passar uma reivindicação à população da região da Vila Rosa, Fernando, que vem cobrando muito. Hoje eu tive uma reunião com o secretário Douglas. Estão, a partir de amanhã, estão começando o trabalho no sentido Vila Rosa, para atender a população da Vila Rosa. Cobramos aqui a via também a São Vicente. Com certeza que vai, a partir da semana que vem, começar a fazer também a melhoria das estradas de São Vicente. Viu? Achei muito louvável o secretário vir conversar e trazer essas demandas. Quero fazer um convite aos nobres colegas vereadores, ao público que está nos ouvindo, ao público presente, de um fórum de desenvolvimento de políticas públicas e social que vai haver amanhã aqui na Câmara Municipal, viu? Para tratar de assunto muito importante dos menos favorecidos, que são aqueles pequenos produtores. Trabalha enquanto, eu digo, enquanto os agricultores trabalham, enquanto a cidade dorme, os agricultores trabalham e acabam não tendo valor. Não tem oportunidade nem de expor os seus produtos com qualidade. Então, nós estamos trazendo pessoas apropriadas e com o projeto de trazer recursos para atender esses pequenos produtores com qualidade. Vereador Didé, quando você se fala no centro de reabilitação, o que eu não consigo entender, professora Patrícia, que isso aqui não é investimento, né? Isso aqui é uma qualidade de vida que vai dar para todos vocês. Se vocês estão fazendo hoje natação, movimento de piscina, é uma fisioterapia que vocês estão fazendo. Em vez de vocês estar consumindo um remédio, vocês estão trabalhando naturalmente o corpo de vocês e buscando qualidade de vida para vocês. Então, isso me deixa muito entristecido quando o prefeito diz, Didé, que não sabe onde vai ser instalado. Isso foi promessa de campanha. Foi promessa de campanha. É por isso que às vezes fala, o vereador Geudo fala muito, mas o senhor fala a verdade. E a verdade tem que ser dita. Nós temos sim que dar qualidade de vida para vocês. Enquanto vocês não estiverem lá, se vocês estiverem fazendo os exercícios de vocês lá, estão evitando vocês ir para a farmácia comprar remédio. Estão evitando vocês dormir com dores nas costas, nas pernas. Então isso, sim, isso é uma dedicação que o prefeito tem que olhar assim com carinho e atender vocês da melhor forma possível. Porque eu diria que seria desumano não dar uma qualidade de vida para vocês. Porque o que vocês querem são mínimos. Gastamos horrores em festa, professora Patrícia, que dá para fazer essas simples coisas que vocês estão pedindo aqui. Banheiro, um vestiário, é tão pouco que vocês querem. Vocês só querem qualidade para vocês, para exercer o direito de cidadão que vocês têm, que seu exercício físico, viu? Então, eu creio que ele está nos ouvindo, não tenho dúvida disso. E com certeza ele vai tomar essa providência o mais rápido possível. Porque enquanto não for tomada a providência, vereador Didé, vamos continuar todos os vereadores cobrando o direito de vocês. Foi para isso que vocês nos elegeu, para representar vocês com responsabilidade. E nós não vamos parar de cobrar, pode ter certeza disso. Presidente, no momento de liderança, estarei falando de outros assuntos importantes, devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, presidente.
Pelas, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Polinário.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, em nome de toda a mesa. Boa noite ao público presente, né? Hoje aqui temos aí a professora Patrícia, com toda a sua turma aí de hidroginástica. Não conheço muito o trabalho da senhora, gostaria de conhecer, também sou professor, e a gente sempre fica curioso de saber como é que é o trabalho e saber como a gente pode contribuir, né, para o trabalho realizado. Eu vejo muitas pessoas hoje aqui, né, eu acho muito importante. A questão do esporte em si, ele é igual o vereador que antecedeu, falou, que evita muita questão dos remédios, né, e a gente praticando ter a melhor saúde, né? A melhor vida aí. Bom, depois eu quero conhecer bastante o projeto lá e saber como é que funciona ali. Quem sabe no futuro a gente pode estar contribuindo bastante com vocês, tá bom? Quero hoje deixar meus parabéns aí ao trabalho. Eu achei que de todos os secretários, o que eu não ia elogiar seria o Douglas, né? Mas hoje eu tenho que elogiar os trabalhos realizados na comunidade ali do Taquaril, onde fez um trabalho ali para a comunidade, fez um trabalho bem feito pela comunidade e até deixou aí, né, que vai organizar também ali a limpeza da Vila Rosa, né, para o evento lá da 39ª festa tradicional da Vila Rosa. Já é 39ª, quase 40, né? Vai ser sábado, dia 30 de agosto. Convido a todos que não conhecem a região ou que conhecem, vai ter essa festa lá. Tem cavalgada, tem show à noite. Vamos lá participar do evento conosco lá, tá bom? É uma região muito boa. Quero parabenizar também já os empossados hoje. Tive hoje pela manhã na posse de alguns profissionais da educação, alguns professores e demais profissionais ali da educação. Também tiveram alguns motoristas que foram empossados hoje. Quero deixar aquele parabéns, aquele abraço bem forte. E não posso deixar de falar de alguns professores que eu vejo ali. Vou citar dois professores, a professora Sônia, a professora Edna, que depois de tantos anos trabalhando na educação, hoje Deus iluminou com a sua primeira posse ali, tão sonhada posse, já perto da aposentadoria. Isso é muito bom. Bom, avisar os alunos da faculdade, o Nair, que o ônibus está pronto já, tá bom? O tão sonhado ônibus, que estava aí com os alunos, estavam fazendo percurso aí com duas vans, né? Hoje o ônibus está pronto e logo, logo, em breve, vai estar já nos próximos dias na sua rota original. E é isso aí, senhor presidente, eu não vou adentrar bastante, na hora de liderança eu falarei um pouquinho mais sobre o assunto da educação. Tenho a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador doutor Fernando. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo com uma boa noite, dizer que é uma satisfação ter a reunião conduzida hoje por Vossa Excelência. Oportunidade, cumprimento todos os pares. Quero estender o cumprimento a toda a sociedade de Buritis, especialmente aqueles de corpo presente aqui, o pessoal aí que estão brigando apenas por um direito, né? Os colegas que antecederam já falaram com muita propriedade sobre a questão da hidroginástica. É algo tão simples, tão simples. Enquanto o Geudo falava ali com o Didé, eu ficava aqui encafifado e pensando. Cara, tão simples. Gastam-se horrores com festividades e algumas festividades porcaria. É um investimento para melhorar a qualidade de vida de pessoas, não acontece. E ainda vem uma conversa, eu não sei onde é que eu faço aqui um vestiário, não sei onde é que eu faço aqui um banheiro. Cara, hidroginástica, amigo, não é gasto, é investimento na qualidade de vida da sociedade, na qualidade de vida não só da terceira idade, porque isso é recomendado a qualquer pessoa. Estudos científicos falam que a pessoa depois dos 50 anos, ele costuma perder de 1 a 2% ano de força muscular. E um estudo inverso fala que ele consegue manter essa boa qualidade fazendo hidroginástica. Imagina a gente com uma piscina aquecida, né? A maioria que está aqui, tudo com cara de 35 anos, ainda vão chegar nos 50, Mas imagina todos vocês lá com aquela toquinha, né? Com aquele macarrão que chama ali dentro, fazendo aquele exercício. Isso é qualidade de vida. Eu também, que estou completando hoje meu 36º aniversário, estou com 36, eu gostaria também de ir para lá, para poder ficar naquela piscina. Mas veja só, uma coisa tão simples que não se faz. Vocês estão corretíssimos de vir à casa do povo. Conte com o meu apoio irrestrito, porque é o seguinte, além de ser uma promessa de campanha de ambos os lados, e se o governo que eu apoiei tivesse ganhado, ele teria executado, porque eu estaria lá cobrando mais próximo, eu e outros colegas aqui, para poder fazer cumprir, porque isso aí não é gasto. Eu sonho com uma Buriti, senhor Ramiro, melhor para todos nós, onde a gente possa ir realmente para uma piscina aquecida fazer um exercício, onde uma professora tem o prazer de estar ali. Não que a gente entre naquela água que quando você coloca lá o dedão do pé, parece que a alma quer sair. Mas uma piscina aquecida é coisa simples de ideia, que estão pedindo, muito simples, mas depende da vontade política do prefeito. E o Rufino é uma pessoa boa, mas está mal assessorado, essa é a verdade. Rufino é um cara bom, mal assessorado. Nós estamos brigando aqui o tempo todo, porque os carros estão tudo quebrando por aí. Não tem planejamento. O Geraldo acabou de dizer ali, de carros que vêm na revisão e estão também se espatifando. Não tem planejamento. Então, meus amigos, não percam a fé e a esperança, né? Dias melhores virão, se Deus quiser. Tomara que o Rufino coloque para Buritis a cara do governo dele, porque não tem cara do governo dele aí, eu não vi nenhuma melhora, mas acredito que quando ele melhorar a assessoria, o negócio tende a funcionar. Veja só, os professores vão ter que trabalhar aí no domingo, no feriado. Feriado nacional, vão ter que trabalhar. E aí eu perguntei hoje ali, o pessoal da prefeitura não sabia informar, a senhora secretária não informou os detalhes para professor nenhum, só falou que tem que trabalhar. E eu fui atrás, poxa, trabalhar num domingo de feriado nacional. Então existe uma resolução em que o professor realmente vai ter que trabalhar. Nessa resolução tem a previsão que vai dar para ele um dia de folga. Mas olha só, a legislação trabalhista, Gildo, e o Branquinho já deu um grito nisso aqui, ela prevê que quando você trabalha num feriado ou num domingo, que é dia de descanso, você tem que receber dobrado, 100%. Então eu queria propor ao prefeito, presidente, que ele mandasse uma legislação aqui para casa, compensando financeiramente, com acréscimo de 100%, o professor que trabalhar no domingo. Porque os professores, quando dá errado, a gente senta o cacete. Igual tem umas escolas aqui que o aluno não aprende, o professor não consegue desenvolver uma didática. Mas tem outros professores que trabalham diuturnamente, que se esforçam, e quando precisam de um incentivo, não existe. Mas quer que o professor, no domingo de 7 de setembro, ele vá trabalhar. O professor tem a programação com a família, que deveria estar viajando, descansando, tem que trabalhar. Então, senhor prefeito, mande para nós, já que aqui chega a lei o tempo todo para criar cargo, mande uma lei aqui dizendo o seguinte: o professor trabalhando domingo, ele tem a opção de escolher uma folga ou dele receber o dia trabalhado com 100% de acréscimo, igual determina a legislação trabalhista. E aqui eu abro um parênteses já para finalizar. Nós sabemos que os professores estão subordinados a uma regra estatutária, mas nada impede de incidir, Branquinho, um benefício, um direito melhor, Arlen, um direito melhor. Então mande essa lei para cá, que eu garanto, pelo conhecimento que tem com os pares, nenhum vereador votará contra. O que se precisa, Danilo, é incentivar os professores, porque estão sendo maltratados na Secretaria de Educação. Segunda-feira, quando a gente vem aqui, volta e meia tem um, tem outro aqui reclamando. E os vereadores já receberam mensagens por aí. Então precisa-se valorizar essa classe. Senhor presidente, no momento de liderança, eu irei concluir aqui a minha fala. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arlen Prisco.
Boa noite a todos os colegas aqui presentes hoje, com a falta da nossa presidente Vaninha, por motivo maior. Dá uma boa noite ao público presente aqui. Vocês estão de parabéns por vir aqui reivindicar. Aqui é o local de vocês reivindicar, né? Parabéns aí, André, chefe da penitenciária, está aí sempre buscando recursos também. para melhorias, né? Das pessoas que estão ali trabalhando e das pessoas que estão ali usando do sistema, né? Zileu, boa noite também. O que eu tenho para falar aqui hoje são as cobranças que, quando ela vem a um vereador, ela vem em peso a todos. Isso é o interessante. Muitas vezes as pessoas falam, ah, está repetindo a mesma coisa. Não, e é mesmo. A gente repete porque é em cima disso que a gente consegue, através dessas cobranças, que a gente consegue o resultado positivo. Há algum tempo, logo quando começou, eu tive o prazer de ir lá visitar, conversei com a Suzy, isso já é uma cobrança dela há tempo. Isso já há tempo. Já fui lá, olhei aquela piscina, realmente é o mínimo que poderia fazer, um vestiário ali, né, para você estar trocando, um aquecedor, e não só lá, como no clube, em outros lugares que estava usando a piscina. Isso é saúde, né? E é o mínimo, né? Eu deixo aqui também a minha cobrança, sou base, né, dessa administração, mas como foi falado aqui pelos colegas, quando tem que ser cobrado o que é justo, a gente cobra, independente de quem seja. É para beneficiar, não é eu, não é o vereador Didé, não é o doutor Fernando, é para beneficiar 130 pessoas que estão ali necessitando disso. E a gente sabe disso. Pode contar conosco, vamos cobrar sempre. Igual mais uma cobrança que eu tenho, mais uma vez, pela pista de caminhada que o pessoal tem no bairro Canaã, tem na Avenida Bias Forte, onde que as pessoas fazem caminhada. Isso é saúde. E nós vamos estar cobrando sempre, sempre. Pode contar conosco aqui. E quero também fazer um convite aqui que o professor Alencar já fez aí para a festa do final de semana da Vila Rosa. As pessoas estão organizando ali. Agradecer aí o Douglas também, secretário aí, que ajudou lá com as estradas e precisa, né, de mais algumas estradas que estão sendo cobradas no dia a dia. Todo o tempo a gente é cobrado. E as cobranças que vocês fazem para a gente passa para frente. Não fica nada aqui, não adianta ninguém pensar, falar, ah, nós cobramos, mas não vai adiantar de nada. Não, vai assim. Quanto mais vocês cobram da gente, mais a gente cobra da administração. Porque a gente quer ver trabalho. A gente quer ver trabalho. O diferencial que tem que ser da administração é trabalho. É ou não é, Júlio? E isso aí nós vamos fazer por vocês. Então pode contar conosco aqui. Essa casa é de vocês, estará sempre de portas abertas. O gabinete, acredito, de cada vereador sempre estará de porta aberta para receber cada um de vocês e passar a cobrança de vocês adiante. No mais, devolvo a palavra.
Parte, para o vereador.
Muito obrigado.
Uma parte?
Sim.
Como foi citada aqui a questão do 7 de setembro, até citei, recebi aqui um comunicado e vou até ler para vocês. Segue a resposta da inspeção referente ao questionamento do calendário escolar de 7 de setembro. Isso aqui foi passado por Lawane Caetano. Então foram identificados os seguintes erros do calendário escolar de 2025 das escolas estaduais do setor Buritis. No mês de dezembro, no total de dias letivos, onde se lê DL12, lê-se DL13. Especificação do dia 17, término do ano, semestre letivo, embora seja dia letivo, não foi somado o total de dias letivos do mês de dezembro, impactando na somatória dos dias letivos anuais. No quadro de conferência do número de dias letivos correspondente à página 2, desconsiderar X para marcar a quinta-feira do dia, no dia 7/9. Não é possível um dia letivo para corresponder dois dias da semana. No caso, o dia 7 corresponde a uma segunda-feira, na tabela 1. Em julho, onde se lê 2, quarta-feira, lê-se 3, quarta-feira, total de 14 dias letivos. Total do mês de julho, 14 dias letivos. Em setembro, se lê 5, quinta-feira, no mês de setembro, lê 4, sexta-feira, total de 13 dias letivos. Segue-se o quadro abaixo da rede estadual, corrigindo o quadro da rede municipal para o conhecimento. Então, no calendário da rede municipal, não há alteração a ser feita.
A reposição do dia 2/5 não estão registradas no quadro, pois não são registradas através do adendo. Depois, isso aqui é passada pela subintendência, a Lamone Henrique é responsável disso aí. Possivelmente ela vai estar passando algo mais aí sobre o adendo dessa informação. Devolvo a palavra.
Devolvo a palavra, presidente.
Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público presente, boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, também nos assistem pelo YouTube. Hoje estou presidindo essa sessão devido a um problema pessoal da presidente, que não pôde estar aqui hoje, e eu queria iniciar minha fala hoje parabenizando a todos vocês por estarem aqui cobrando, né, fazendo as cobranças que são devidas, né, como nosso colega Gildo colocou, esta é a casa do povo, então é a casa de vocês, então essa cobrança é mais do que oportuna, né, então esta Câmara de Vereadores, como o nosso gabinete está à disposição para receber vocês lá, a professora Patrícia, né, e nós fazermos essa cobrança junto ao Poder Executivo Municipal, ao prefeito, para que seja feita essa cobertura lá na piscina, que seja colocado um aquecedor, porque nesses dias frios é muito difícil entrar nessa piscina, né? A gente que tem piscina em casa sabe, quando não tem aquecedor, o tanto que é difícil entrar naquela água logo pela manhã, né? Parece que são raios entrando por dentro da gente, né? E desencoraja qualquer um de fazer qualquer tipo de esporte pela manhã quando não se tem um aquecedor. Então é mais do que oportuna essa cobrança e nós faremos junto à Prefeitura Municipal, colocar inclusive essa indicação, né, e se possível também ajudar vocês de repente até com a parte dos recursos das emendas desse vereador aqui para ajudar, né, a construção dessa cobertura e também colocar um aquecedor lá naquela piscina. Já estive lá e vi, sei que é extremamente necessário. Então vocês podem contar conosco aqui, podem contar com o vereador Robertinho, que estaremos encampando essa causa junto com vocês. Eu queria também aproveitar a oportunidade agora, nesses momentos de fala urgente, relevante, para parabenizar a Secretaria de Agricultura, na pessoa da nossa secretária Eliane Martins, pela organização da Feira Agroburitis, que se realizou semana passada aqui na nossa cidade, não deixando morrer esse projeto que se iniciou, né, há 3 anos. Fizemos a terceira edição e foi muito importante para poder confraternizar, nos reunir, ver quais as empresas que estão hoje presentes na cidade, quais os serviços são prestados, quais os produtos são oferecidos, né? E dizer que o prefeito, a prefeitura e a Eliane Martins estão de parabéns pela organização do evento, pela organização, inclusive, da Copa de Marcha que aconteceu no sábado. Eu não pude estar presente, né? Como todos sabem, eu estou passando por um problema de saúde, né? Estou com um problema respiratório grave, já estou um pouco melhor, mas tenho que evitar tanta poeira quanto o sol, e eu não pude estar presente, mas mandei meus animais lá e foi muito legal. Eu pude participar via YouTube ali, vendo todas as pessoas, cavaleiros, amazonas, animais de fora vindo prestigiar o evento. Então a Copa de Marcha, o famoso poeirão, foi excelente, foi atingiu o objetivo, foi reunir, né, a comunidade do cavalo ali presente no parque de exposição e fizeram um belo evento, né? E eu queria também aproveitar a oportunidade para convidar também a população de Buritis para a festa que vai acontecer lá na Vila Rosa, de organização da nossa amiga Elaine Damasceno. Tem sido uma parceira, ela pediu ajuda aqui dessa Câmara de Vereadores. A gente tem ajudado, principalmente na divulgação desses eventos, na medida do possível. Eu não vou poder estar presente, porque realmente tenho que estar evitando o sol e a poeira, mas eu faço questão de aqui, estando na presidência hoje, de convidar toda a população para estar lá participando daquela festa, que é uma bela festa. Eu estive lá o ano passado, né? Foi bem no momento da campanha eleitoral e fiquei muito feliz de participar e ver quanto aquela comunidade é animada, né? Então são essas as minhas palavras para esse momento. Nós vamos passar agora para a segunda parte.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilo.
Boa noite a todos, amigos vereadores, ao nosso presidente, ao público presente, a todos ouvintes do YouTube e da Clube FM. Quero começar aqui fazendo uma reivindicação das estradas lá da Vila São Vicente. O pessoal me ligou ontem falando que a situação lá não está dando para andar, né? Que está cobrando aí o secretário Douglas, né, para fazer a manutenção na estrada de São Vicente. Quero aqui também cobrar também aqui, lá na Vila Serrana, o pessoal me cobrou aqui a situação da água, mais uma vez, né? A situação da água lá já é de muitos anos, como todos, conhecimento de todos, né? E estão chegando agora no período da seca, né? E a água lá, eles estão pedindo para poder já colocar a Copasa. A Copasa já está quase toda pronta lá, que eles falaram que paga o valor da conta para poder ter uma água de qualidade, que eles não aguentam mais essa água que eles têm da Vila Serrana, que é uma água suja, que eu tive presente lá na Vila Serrana e eu vi com meus próprios olhos. É uma água que é sem condição de beber de tudo, né? Nem para lavar roupa, pelo que eu vi lá, ela não serve, porque é uma água suja, né? Quero fazer essa cobrança aqui do prefeito, para poder estar olhando o pessoal da Vila Serrana sobre essa questão da água, né? Sobre a iluminação também lá na Vila Serrana, porque eu estive lá na semana passada, lá está um breu na Vila Serrana, né? O pessoal me cobrou aqui, eu estive lá realmente, né? Se o nosso amigo Paulo puder tiver, dar um pulinho lá na Vila Serrana, para poder estar olhando, né, essa manutenção nos postes, que estão com lâmpadas queimadas, e poder colocar lâmpadas, colocar aqui os braços nos postes, na verdade, né, que não tem iluminação lá. Quero aqui também cobrar do Paulo aqui na Avenida Urucuia, ali próximo ao cemitério velho, né, o morador me mandou mensagem aqui agora, se possível arrumar as lâmpadas de LED, né, são até das lâmpadas novas, na Avenida Urucuia, próximo ao cemitério velho, aqui no centro, né. Quero aqui também, pessoal, fazer um anúncio em parceria com o deputado estadual Alex Santiago e o professor Pedro Paulo, né, cirurgias, mais cirurgias para Buritis, né, que são cirurgia de hérnia, vesícula e histerectomia, né. Quem estiver precisando saber, quem estiver precisando também aí, procurar o professor Pedro Paulo ou estar procurando aqui no gabinete do vereador Danilão da Funerária para nós estar podendo encaminhar essas pessoas para estar fazendo essa cirurgia. Né? Essa é uma parceria do deputado estadual Arlen Santiago e professor Pedro Paulo. Né? Então, assim, quem estiver precisando, pessoal, pode estar procurando aqui o gabinete aqui, ó. Né? Vamos ajudar quem está precisando. Né? Que tem muito, eu vejo aqui em Buritis tem muita gente precisando de cirurgia, né? Cirurgias de catarata também, né? Vai ser em outubro de catarata, tá, pessoal? Essas aqui já está disponível, essas que eu falei, né? Quem estiver precisando de cirurgia de catarata pode estar procurando aqui. Em outubro vai ter outra remessa, né, de cirurgia, né? Quem estiver precisando pode procurar nós aqui, né? No momento é só, presidente. No momento liderança falarei mais. Devolvo a palavra.
Segunda parte da nossa reunião. Única votação da emenda 001 de 2025 ao projeto de lei número 26 de 2025, que modifica o artigo 4º do PL 026, emenda de autoria do vereador Robertinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, eu vou usar do tempo, igual fizemos uma reunião passada. Estão dizendo aqui do impedimento de Vossa Excelência colocar em pauta a matéria que é de autoria de Vossa Excelência, que seria, no caso, lá a votação deveria ser conduzida pelo Danilo.
Verdade. Passa a palavra ao vereador Danilo para conduzir a reunião em relação a essa primeira emenda, porque ela é de minha autoria.
Com a palavra o vereador Fernando.
Senhor presidente, O que dizer, vereador Roberto? E esse detalhe foi os colegas que alertaram aqui, e regimentalmente é assim, nós temos que seguir, nós estamos todos debaixo da lei, está tranquilo. É que eu vou usar o tempo para poder falar da emenda, mas agora Vossa Excelência pode falar dela também, é óbvio que a presidência agora foi mudada. Mas eu já quero englobar, defendendo aqui o projeto. Porque é um negócio, às vezes, esquisito, Geudo. Você defende a emenda, o acessório, e não fala do principal. Você tem que falar do principal logo, englobando tudo. Veja só, vereador Roberto. Esse projeto chega para nós aqui, é um bom projeto. E aí, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o Rufino está de parabéns aqui. Ele mandou um bom projeto para a Câmara. O que é o projeto? É para poder, ele tem duas vertentes. É um projeto que cria a concessão de incentivos fiscais, agora eu vou falar de um verbo de ligação, e econômicos. Então são duas formas de incentivos, vereador Gil, que esse projeto traz. Buritis é um município pungente, em constante desenvolvimento, pelo menos nas questões aí de construção civil. Os senhores e senhoras observam que tem bastante construção. A questão de agricultura também. Então, o que, que se busca com esse projeto aqui? É fomentar, é atrair novas empresas para Buritis. Agora, veja só, se você vai lá, o Branquinho, tem uma grande empresa aí de granja, né, de frangos. Aí você pede para ela vir para Buritis, o que, que você oferece em troca? Hoje, você não tem o que oferecer em troca. Agora, depois da votação do projeto, ele fala o seguinte, para incentivo fiscal, a empresa fica isenta de IPTU, a empresa fica isenta de ITBI, a empresa fica isenta ou terá redução de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, né, para grandes empresas. A empresa ficará isenta de taxas de aprovação de projetos da construção civil, de alvará, de licenciamento. Então, traz, senhor presidente, todas essas isenções do ponto de vista fiscal. Agora, o que me chama a atenção é que o projeto, senhor presidente, ele traz também os incentivos... os incentivos do ponto de vista econômico. Aí, do ponto de vista econômico, ele fala o seguinte, olha, a empresa quer vir para Buritis, ela pode receber pela prefeitura a doação ou o empréstimo do terreno para poder ela criar ali a sua estrutura. Ela poderá ter as máquinas da prefeitura fazendo serviço de terraplanagem, de auxílio. Ela poderá ter o apoio de instalação de rede elétrica, de água, isenção de aluguéis. Então, assim, é uma gama de isenções fiscais e incentivos econômicos. Então, hoje, senhores e senhoras, depois da aprovação dessa matéria, que quando ela for sancionada e ela virar uma lei, o prefeito ele pode ir a Brasília, conversar lá com um senador que tenha amigos empresários e que queira investir num dos municípios que até pouco tempo mais crescia na região, que é Buritis. E um local muito bom aqui para poder se instalar empresas, vereador Roberto, eu penso que seria naquela região ali de Vila Serrana, porque você abarca não só o município de Buritis, mas os outros municípios que ali é um local de escoamento, todo mundo passa por ali. Mas para isso é necessário uma legislação madura, aperfeiçoada, uma legislação que realmente atenda os interesses. Então, essa emenda que o vereador Robertinho propõe aqui, salvo engano, é simplesmente para que quando ocorrer na efetividade, o Poder Legislativo autorize aqui, né, que é seguindo lá, que é o que segue lá o regimento, a Lei Orgânica Municipal no artigo 45, que fala que essas concessões de imóveis deverão ter uma prévia autorização do Legislativo. Mesmo porque nós precisamos saber quem que é a empresa que chegou, quantas pessoas ela vai contratar para o município de Buritis, o que que vai gerar para nós. Agora veja só, também tem que ser analisado aqui, vereador Gildo e vereador Roberto, nós temos aqui, por exemplo, o Laticínio, que é uma grande empresa, que ela fornece muitos empregos. E eu vejo que por essa legislação, ela também pode ser beneficiada, que eles falam aqui na legislação, desde que ela informe lá o quadro, ou melhor, o quadro, poderá ser beneficiada. Então, essas empresas que vieram para aqui como pioneiras, Robertinho, elas também precisam ser. Então, eu quero, senhoras e senhores, justificar aqui já, tanto na emenda, quanto no principal, o meu voto favorável, e registrar que é uma iniciativa muito plausível, muito bonita, que o Rufino apresentou para o Parlamento, né? Isso é bom, diferente de outros projetos que estão aqui, que querem criar secretaria, querendo trazer gasto, querendo arrumar emprego para quem está ali em volta do governo, que eu sou radicalmente contra. Nós temos essa aqui, que é um projeto que, independente do partido, o nosso partido, Gildo, é o povo. Nós precisamos votar aquilo que é bom para o município. E aquilo que é ruim, nós temos que criticar. O homem ou a mulher públicos, eles estão sujeitos aos elogios e também às críticas. Mas o que fazemos aqui, o Arles sempre prega isso, as nossas críticas, elas são construtivas, no sentido de melhorar. Então, esse projeto do Rufino aqui é um projeto bom. É um projeto que nenhum de nós devemos votar contra, porque está de parabéns, incentivando a criação de novas empresas, novos empregos no município de Buritis. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, colegas, público presente, só para explicar essa emenda aqui, como o nosso colega, doutor Fernando, já explanou, mas para deixar bem claro para toda a população do que nós estamos votando aqui, essa emenda nada mais é que quando houver uma concessão econômica, tanto na doação de um terreno ou na permuta de um imóvel, esse benefício econômico ele tem que passar por uma autorização legislativa. E quando nós recebemos esse projeto de lei, o nosso colega vereador Didé até que nos alertou para que essa autorização legislativa tivesse, né, estivesse presente no projeto de lei. E então, atendendo, inclusive, ao que está na lei orgânica do município, quando tiver que ocorrer uma concessão dessa natureza, ela terá que passar aqui por esse parlamento, né? O parlamento vai ter que autorizar assim conforme está na lei orgânica de Buritis. Mas já fazendo uma defesa do projeto de lei, presidente, aproveitando a discussão da emenda, eu queria também colocar, assim como o vereador doutor Fernando colocou, os benefícios que traz um projeto de lei desse para o município de Buritis. Eu tive semana passada com o prefeito de Paracatu, né, o nosso colega Igor Santos, que pretende inclusive ser um representante do Noroeste de Minas como deputado federal, ele vai se colocar à disposição. E eu estive discutindo com ele sobre esse projeto de lei que, ora, vai ser votado hoje. Ele já aprovou esse projeto de lei lá em Paracatu, desde o primeiro mandato dele, e ele logrou êxito, foi muito feliz lá, porque desde a implementação dessa lei na cidade de Paracatu, ele nos revelou que mais de 90 empresas se instalaram lá em Paracatu, depois da aprovação desse projeto de lei, que virou lei lá, né? Grandes empresas se instalaram lá em Paracatu, e Paracatu virou um verdadeiro celeiro de empregos lá, né? Ele colocou que a arrecadação de Paracatu mais que dobrou nesse período, né? Então, quer dizer, Paracatu hoje é uma cidade totalmente próspera, né? Não falta empregos em Paracatu. É claro que não foi só isso, mas um dos grandes motivos para que Paracatu tornasse, né, o que tornou hoje, foi a aprovação, né, desse projeto de lei lá, que virou lei, que é incentivo fiscal e econômico para a instalação de empresas no município, né? Um projeto de lei desse sendo aprovado, você vai gerar uma série de benefícios. Eu queria só colocar alguns para a população, para esclarecer, né? Mas, por exemplo, a atração de investimentos, você traz
a possibilidade de grandes empresas se instalarem no município e, com isso, a geração de riqueza, a geração de renda, a geração de empregos, né? Com isso, a melhoria da renda familiar das pessoas, né? O desenvolvimento sustentável, porque quando você gera empregos, você propicia uma qualidade de vida melhor para a população, a diversificação da economia, né, com diversas empresas, diversos ramos vindo se instalar aqui no nosso município. A própria arrecadação municipal gerando dividendos para a cidade, para que possam investir em serviços públicos de qualidade. Essas empresas vêm também trazendo, às vezes com o investimento delas mesmo, infraestrutura, né, ela já traz infraestrutura para a cidade, e diversos outros benefícios que traz para a cidade. Então, o Poder Executivo, o prefeito, está de parabéns quando coloca um projeto de lei de uma magnitude dessa para ser apreciado aqui para o Parlamento. É muito importante que empresas se instalem para a gente sair, né, hoje da condição onde a prefeitura é o maior empregador do município, o que eu acho um verdadeiro absurdo, né, você ter o poder público como maior empregador do município. Isso faz com que, às vezes, quem está à frente do município queira tornar os funcionários da prefeitura capital político. Isso é um absurdo, né? Porque na época dos processos eleitorais você quer exigir que os funcionários da prefeitura estejam junto do seu projeto. E eu sou totalmente contrário a isso, porque eu acho que a população, ela tem que ser livre para votar no melhor projeto, naqueles que apresentam, né, as melhores condições para o município, e não votar para poder garantir, continuar garantindo os seus empregos. Então, um projeto desse, ele vem em excelente hora, e o nosso prefeito municipal está de parabéns. Doutor Marcelo, que trabalhou, nosso secretário de Fazenda, está de parabéns por encampar esse projeto e trabalhar grandiosamente, porque eu acho que ele vem para tornar a população de Buritis livre. Livre para poder, no momento oportuno, votar em quem quiser, não para poder garantir os seus empregos.
Vereador Roberto, conceda uma parte.
Com certeza, doutor Fernando.
Vereador Roberto, é só sustentando o que Vossa Excelência está comentando. Eu participei de eleições passadas que foi prometido o incentivo para Buritis, mas nunca colocaram no papel. Nunca mandaram o projeto. Então, nesse particular, o Rufino realmente, ele demonstrou uma coragem, uma vontade de fazer esse município se tornar gigante. Esse município nosso, ele já é, Geudo, esse gigante adormecido, que precisa, né, dessa força hercúlea, e aqui representada nesse projeto, de crescer. E eu quero também não deixar passar despercebido aqui que o secretário de Fazenda, o doutor Marcelo, eu sei que tem também aqui o dedo dele no projeto, porque ele é um incentivador que haja esse trato de incentivo fiscal e econômico para que o município possa se desenvolver. E o município desenvolvendo com essas empresas, é óbvio que o comércio local, vereador Robertinho, será todo afetado de forma positiva, porque tem dinheiro a circular. Então, eu gostaria aqui, só aproveitando o gancho de Vossa Excelência, para registrar também o meu reconhecimento com o esforço aqui do secretário de Fazenda do município, que esteve nesta casa, que debateu a matéria, que tirou dúvidas. Então, por isso, essa matéria, ela tem aqui o respaldo de todo o Parlamento Municipal. Obrigado, Robertinho.
Só para completar, é óbvio que tem que ter muita coragem para colocar um projeto de lei desse, porque ele acaba que abala as estruturas políticas da cidade, né, doutor Fernando? Quando quem esteve à frente do município fez, né, dos funcionários da prefeitura capital político. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o nosso prefeito por tamanha coragem, né, e também frisar, doutor Marcelo me lembrou hoje pela manhã, que eu teria que informar que os empresários hoje da cidade também estão contemplados nessa lei. desde que apresente uma expansão das suas empresas, né, que venha contratar mais funcionários, eles também farão jus aos benefícios que estão aqui. Então, não são só para as empresas que se instalarão, mas também para as empresas que hoje já se encontram no nosso município. Então, nosso prefeito está de parabéns e eu estou muito feliz, inclusive, de estar colocando essa matéria em votação aqui hoje, porque sou um grande entusiasta da iniciativa privada e sempre defenderei, né, a redução do Estado e incentivar onde a economia roda de verdade, que é nas empresas que gera, né, empregos e gera renda para os municípios nos rincões do Brasil. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor Branquinho.
O projeto e a emenda de tal importância, não poderia deixar de falar também a respeito desse projeto, uma vez que eu tenho até um fato a ser contado aqui nessa noite. No ano de 2014, meu cunhado, alguns que conhecem, ele é do ramo têxtil lá em Goiânia, e ele teve a ideia de trazer para o distrito de São Pedro Passa Três uma fábrica que ele tem lá em Goiânia, né, tem lojas e também tem uma fábrica, de bojo de sutiã. E lá em Goiânia a gente sabe muito bem que nos quintais das casas, as cidades vizinhas a Goiânia, como o caso de Itaguari, por exemplo, então o ramo têxtil é muito forte, ele é fortíssimo. E daí eu estava muito animadíssimo com a vinda da empresa dele lá para o distrito de São Pedro Passa Três, geraria vários empregos lá, mas se deparou exatamente com a falta de incentivos, né, que naquela época é a questão energética, a questão do local, então não teve apoio do governo, né, não teve apoio do governo e acabou esfriando e a empresa não veio para Buritias. Seria um ganho, né, extraordinário lá para a comunidade do distrito de São Pedro e também para Buritias. Então nós entendemos que as empresas, é lógico que as empresas de pequeno porte, de grande porte, as multinacionais, que hoje são chamadas de transnacionais, né, porque multinacionais dá a ideia de muitas nacionalidades, e quando se fala transnacionais, são empresas que têm uma nacionalidade e atua em outros lugares do mundo. A gente sabe que essas empresas elas vão para os locais onde elas recebem vantagens, recebem incentivos fiscais, incentivos econômicos, como foi mencionado pelos colegas vereadores. E se nós queremos geração de emprego e renda, se nós queremos desenvolvimento social em Buritias, um projeto como esse, ele vem exatamente a calhar no momento certo. Um projeto que vai oferecer isso. Nós entendemos também que o ISSQN, que o vereador mencionou, já vem até anotado aqui, eu perguntei ao doutor Fábio, eu estava na mentalidade que era em torno de 4%, isso inibe investimento na nossa cidade. Eu lembro que quando a RG, a empresa que fez esse asfalto, né, passou, porque aumentou, subiu o ISSQN e nunca mais baixou. Então isso intimida investimento na nossa cidade. Ah, é bom por um lado? É bom, porque está arrecadando isso e aquilo, mas ao mesmo tempo também tem um outro lado que impede os investimentos, inibe os investimentos aqui em Buritias. Então, eu espero que um projeto como esse, eu tenha o maior prazer de votar uma matéria como essa, entendendo que a geração de emprego e renda em Buritias, ela vai melhorar, vai dar qualidade de vida às pessoas, vai dar oportunidade aos jovens que muitas das vezes têm que sair de Buritias para ir para Brasília, para ir para Goiânia, para ir para outros lugares trabalhar e poder trabalhar aqui na cidade deles, estudar, ficar aqui na cidade. E do jeito que está hoje fica bastante complicado. Nós entendemos que os empregos que são gerados são os comércios locais, o maior empregador laticínio aqui em Buritias, mas no meio rural você não encontra nenhum tipo de empresa empregadora, a não ser nas fazendas. Então, com esse projeto, vereador Fernando, a emenda do vereador também é extremamente importante, não tirar a autonomia da Câmara para tá dando ali o aval. E esse projeto, realmente, um projeto muito bacana, Rufino. Eu dou os parabéns a quem realmente ajudou a elaborar o projeto, a Vossa Excelência por esse projeto. A gente deveria ter vindo há muito tempo antes um projeto como esse, porque se nós queremos desenvolvimento social aqui em Buritias, melhorar cada vez mais, tem que dar incentivos fiscais e econômicos, vantagens às empresas para virem instalar aqui em Buritias. Eu me lembro que teve uma empresa, não sei se foi da Heineken, isso eu talvez possa estar equivocado aqui, ela deslocou lá de perto de Belo Horizonte e foi para Goiânia. Por quê? Porque lá ofereceu incentivos fiscais mais vantajosos para a empresa e tem que realmente oferecer, porque em contrapartida vai gerar muitos empregos, vai melhorar a qualidade de vida de muitas famílias aqui em Buritias. Então, meus parabéns, Rufino, meus parabéns a todos que pensaram, que idealizaram um projeto como esse, porque eu tenho certeza que vai abrir muitas oportunidades para o povo de Buritias, para o desenvolvimento social, tanto da cidade quanto do meio rural. Presidente, é só isso e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Alencar Polinário.
Esse projeto não teria como, né, eu expor meu pensamento sobre ele e também concordo com os vereadores que antecederam, pois nosso município hoje, às vezes, estão perdendo aí, Luan, os municípios vizinhos. A gente vê usina hidrelétrica nos municípios vizinhos, vê todo investimento, todo crescimento econômico nos municípios vizinhos, e talvez este seja o projeto que vai dar o pontapé inicial para o desenvolvimento de nosso município. Então não tem como não parabenizar a todos os envolvidos nesse projeto, ao prefeito, a todos os vereadores que modelaram esse projeto para chegar a este momento. É só essas palavras. Devo a palavra, presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador Gil da Mariquita.
Não poderia deixar de dar minha visão também a respeito desse projeto, que terceiro mandato de vereador, Carlos Fernando, é o primeiro projeto que eu voto com prazer. Um projeto visionário, um projeto que traz propósito para a nossa cidade. Né? Então temos que parabenizar o prefeito, parabenizar o secretário de Fazenda e dizer que isso aqui é um pontapé para atrair grandes empresas para o município, para que gere emprego para a nossa população. Que esses jovens que se formam e têm que ir embora de Buriti, se não tem um emprego para acolher. Os pais lutam a vida inteira para formar seus filhos para ir embora, para ficar longe de casa. Então eu estou ouvindo aqui a oportunidade que Arinos teve. Por que Arinos deslanchou? Porque ele tem um prefeito que tem a cabeça aberta e o Rufino está demonstrando a cara dele, um cara ousado, um cara que quer ver o crescimento de Buritis. Eu quero parabenizar o Rufino, parabenizar também o secretário de Fazenda, que é um cidadão diferente. Buritis precisava de cérebro pensante dentro daquela prefeitura. E nós temos cérebro pensante dentro da prefeitura hoje. Viu? Ele não tem medo que a cidade cresça para que ele não perca o controle da cidade, muito pelo contrário. Ele está trazendo um projeto para a nossa cidade ser uma cidade expansiva, para que nós realmente empregamos os jovens da nossa cidade. Viu? Fica à vontade, doutor.
Vereador Gildo, ouvindo aqui as ponderações de Vossa Excelência, sempre cirúrgico em suas palavras, e eu olhava ali e me recordava que o meu ex-colega de parlamento, Luan, nós já debatemos a necessidade de se criar incentivos aqui, Luan, naquelas épocas. O Luan, ele foi um dos vereadores mais novos que esteve aqui e um entusiasta. Mas, infelizmente, o que está acontecendo hoje deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Então, é por isso que nós registramos que o Geudo usou a palavra ali dos cérebros pensantes, né? Se referindo ao secretário de Fazenda. Porque é a pessoa que sempre está aqui debatendo, e embora não é de Buritis, ele mostra a vontade de querer que essa cidade cresça. E aconteça o que o vereador Robertinho registrou ali, que os eleitores não fiquem encabrestados pelo emprego da prefeitura, que se perder tem outras empresas onde eles possam conseguir ali emprego. O Robertinho é vereador, mas também é um produtor e empresário da cidade. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, falando para mim das ideias que tem também de criar empresas para gerar emprego. Mas tudo isso que está acontecendo aqui, Gil, é necessário. Então eu quero só endossar as palavras de Vossa Excelência, como se fossem minhas, no sentido de reconhecer o trabalho, Luan, que foi feito nesse projeto e que nós estamos dizendo hoje, transmitindo para o município todo, e que certamente você, como homem da imprensa, também irá anunciar, porque esse é um dos projetos mais importantes dos últimos anos que passou aqui pelo Parlamento. Obrigado, Gil.
Está sempre à vontade. Mas então, isso aí, presidente. Eu vejo aí que a oportunidade de Buriti está chegando. Cérebros pensantes, é para frente que a gente tem que andar. Não possamos ter medo de perder o eleitorado encabrestado. O eleitor tem que ter a democracia, o direito de votar em quem ele quer votar, seu Ramiro. Sem medo de perder o seu emprego. Viu? O voto de cabresto tem que acabar em Buritis. Nós temos que trazer trabalho para que nossa população tenha o direito de escolher o parlamentar para representá-lo. Então, hoje eu vejo que o Rufino está tendo a coragem que os que passaram, me desculpa, não tiveram essa coragem, essa ousadia de trazer o crescimento para dentro de Buritis. Devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Votação nominal. Como voto o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como voto o vereador professor Alencar Apolinário?
Favorável, presidente.
Como vota o doutor Fernando?
Favorável.
Como vota o vereador Gildo da Mariquita?
Presidente, eu não só voto, como eu apoio e lutarei pelo projeto.
Como vota o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Matéria aprovada com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a palavra ao vereador Robertinho.
Na emenda, presidente, para deixar consignado...
Como vota o vereador Robertinho?
Era que eu ia falar, presidente. Deixar consignado, vereador Robertinho vota favorável à emenda.
Emenda aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Robertinho.
Passando então agora para a votação do projeto de lei, se nós votamos a emenda, vamos para a discussão e votação do projeto de lei 026/2025. Que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e econômicos, objetivando a atração de investimento, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico e social do município de Buritis, de autoria do Poder Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da matéria. Já foi discutido. Acho que como já discutimos, todos já discutiram a matéria durante a discussão da emenda, vou colocar a matéria em votação. Votação nominal, maioria de 2/3. Como voto, vereador Branquinho.
Favorável, presidente.
Como voto, vereador Alencar, professor Alencar Porinar.
Favorável, presidente.
Como voto, vereador doutor Fernando.
Favorável.
Como voto, vereador Danilão.
Favorável.
Como voto, vereador Geudo da Mariquita.
Eu voto favorável, presidente.
Como voto, vereador Arley Prisco.
Favorável.
Como voto, vereador Didé.
Favorável.
Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Terceiro item da pauta. Primeira discussão e votação do projeto de lei 030 de 2025, que altera o artigo 1º da lei 1618, de 10 de março de 25, para incluir a premiação do campeonato de vôlei de quadra e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da matéria. Essa matéria ela foi amplamente discutida durante as comissões. Ela visa alterar essa lei número 1618 para incluir a premiação do campeonato de vôlei de quadra que não estava incluída, né, que não estava presente essa premiação nessa lei específica, né, que já tinha sido aprovada aqui há dias, meses atrás, né, em março. Então ela vem para corrigir, né, uma falta, né, de tá prevista em lei a possibilidade da premiação para quando houver um campeonato de vôlei de quadra. Né? Então ela é basicamente para isso, somente para corrigir uma omissão que ficou, né, uma lacuna ali numa lei que nós aprovamos, que previu, né, a possibilidade de premiação para diversas modalidades esportivas no município, e ficou faltando a premiação do campeonato de vôlei de quadra. Então ela vem somente para corrigir essa lacuna. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Quarto item da pauta. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 006 de 2025, institui a ouvidoria do Poder Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Buritis e da outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Essa matéria também já foi amplamente discutida na reunião passada, onde houve a primeira votação. Ela vem para instituir a ouvidoria aqui no âmbito da Casa. É uma determinação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, onde tem que ter um órgão aqui na Câmara para dar ouvidos para a população que queira fazer alguma reclamação, ou então para os próprios servidores da Casa que queira também fazer alguma reclamação e tenha que encaminhar um órgão específico aqui da Casa para que providências sejam tomadas. Então ela vem para instituir esse órgão e é uma exigência do Tribunal de Contas e também do Ministério Público. Nós já votamos na semana passada em primeira votação, vamos votar agora em segunda votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Neste momento eu passo a presidência ao primeiro secretário, vereador Danilão, para que presida a votação da matéria de minha autoria, juntamente com os vereadores Arley Prisco e a presidente Vaninha.
Única votação do requerimento número 016/2025 requerem do prefeito municipal, por intermédio de sua secretaria competente, as providências que menciona, de autoria dos vereadores Robertinho, Arley e Vaninha. Embora os requerimentos não sejam submetidos à discussão, mas para um melhor esclarecimento ao público, caso algum dos autores queira, está aberta a palavra para o devido encaminhamento da matéria. Vou colocar a matéria em votação.
Presidente, só para encaminhar a votação, esse requerimento é de... ele não é de autoria da mesa diretora, mas ele é de autoria dos vereadores que compõem a mesa diretora. Ele é um requerimento para que o Poder Executivo Municipal ele traga no prazo de 15 dias que informações e adote algumas providências no sentido de implementar um programa de monitoramento da qualidade da água do rio Urucuia, especialmente nos pontos onde é captada a água pela Copasa para abastecimento dos moradores de Buritis. Ele vem em função de dar publicidade à qualidade da água devido a um incidente que aconteceu há uns 15 dias atrás, onde a Copasa acabou lançando no rio Urucuia, muito próximo da captação da Copasa, dejetos e também restos de esgoto, que gerou uma situação muito chata, né? Gerou uma desconformidade absurda ali por parte da Copasa e uma desconfiança de que a água que nós, a cidade de Buritis, está consumindo estivesse contaminada, né, com alguns resíduos lançados ali no rio Urucuia. Então, essa Câmara Municipal, no sentido de dar publicidade da qualidade da água, né, que nós estamos consumindo, nós estamos requisitando ao prefeito municipal e à prefeitura e aos órgãos competentes que adote providências no sentido do monitoramento da água, principalmente ali do rio Urucuia, principalmente ali nos pontos de captação, para nós não ficarmos à mercê somente das informações que a Copasa fornece para a população, mas para nós termos informações precisas da qualidade da água que a população de Buritis hoje consome. E também que o prefeito encaminhe à Câmara Municipal o resultado dos relatórios da análise da qualidade da água, tão logo seja concluída, informe à Câmara Municipal quais as providências estão sendo adotadas para averiguar um possível lançamento pela Copasa de dejetos via esgoto sem o devido tratamento no rio Urucuia, inclusive encaminhando à Câmara Municipal um boletim de ocorrência que tenha sido lavrado pela Polícia Militar em razão da constatação de um possível crime ambiental. Então, tudo isso, ele vem em função daquele incidente, como falei, né, do lançamento de dejetos no rio Urucuia, e essa Câmara, então, não podia ficar omissa e tomou as providências que precisam ser tomadas para dar publicidade à população de Buritis em relação à qualidade da água hoje que nós consumimos na cidade. Então, vou colocar a matéria... Desculpa, devolvo a palavra ao presidente Danilo.
Palavra ao presidente.
Não, por mim. Mas por que o outro aqui discutiu que o mesmo direito pode dar para ele?
Não, foi só encaminhamento, vereador, da matéria.
Isso.
Encaminha. Entende? Até porque o vereador também, o vereador Arley Prisco, também é autor dessa matéria. E é muito importante que ele também faça os esclarecimentos e encaminhe a matéria.
Sim, é encaminhamento.
Justificação do voto, você pode encaminhar o voto qualquer hora aí.
Vamos fazer.
É a justificativa, eu acredito que é praticamente já o que o colega que antecedeu falou, mas por parte, porque não foi a primeira vez que aconteceu isso, foi a primeira vez que veio ao público, né? Mas não foi a primeira vez que aconteceu, a gente já teve outros relatos do que a Copasa estava jogando ao Rio. Então, assim, esse pedido aí a gente fez para acompanhar realmente o monitoramento dessa água que nós estamos usando, né? A partir do momento que a Copasa faz o tratamento, ela chega pura na nossa casa. Mas a gente tem que entender que tem pessoas abaixo lá que usam essa água e ela não é tratada pela Copasa. Então, a nossa denúncia que tem a respeito disso, porque não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes. Então, a gente entra aí com esse pedido aí, acredito que o prefeito vai tomar as medidas providência aí para sanar esse problema, para que não venha acontecer mais. Devolvo a palavra, Zé.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a presidência ao presidente em exercício desta casa, vereador Robertinho.
Terceira parte da nossa reunião. Está aberto o prazo para lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Deixa eu falar. Com a palavra, vereador Didé. Vereador Didé não falou nada hoje, vou deixar ele falar primeiro.
Obrigado, presidente, por você dar esse espaço. Porque branquinho, todas as vezes, ninguém dá conta de sair com ele, né? Deixa ele ali de ligeiro. Até bom a gente já dando continuidade aqui. Uma das coisas que a gente tem mais de importância aqui nessa casa, que é nada mais do que exercer realmente a nossa função, que é apresentar requerimento, né? Esclarecimento do executivo. E às vezes a gente não tem um espaço de passar para as pessoas o que a gente está querendo, né? O que a gente está cobrando, reivindicando, ou informação, ou que seja uma questão de execução, né? E às vezes a gente não tem esse espaço para discutir, fica essa intriga aqui todas as vezes, de que não pode fazer discussão, que não pode fazer um encaminhamento, que a gente, depois de nós novos, fazer essa mudança. Eu acho que no regimento e na lei orgânica. A gente pode propor para fazer essa mudança, porque a gente tem que fazer essa divulgação para o público, né, do que realmente a gente está indicando para o executivo, o requerendo, né? Minha fala será breve, presidente. Eu quero destinar minha fala hoje aqui para o pessoal da educação, principalmente os professores, que têm nos atacado e batido de nós, vereadores. Assim, talvez a pessoa não tenha noção exata do que é o direito do vereador, a alçada do vereador. Eu vou falar, porque tem edital na Secretaria de Educação, às vezes o professor fica bravo com a gente, porque esse critério está me prejudicando, esse critério que foi usado eu não vou conseguir pegar aula, tal. E às vezes esbarra em nós aqui, os vereadores não tomam providência, os vereadores deixam tudo acontecer. Só que nós não temos o poder de mudar critério de edital. Né? Fica a critério do jurídico da prefeitura, através da secretaria. A secretária é responsável por isso e ela usa esses critérios, né? E coloca no edital. E depois de colocar esses critérios no edital, ele é lei. Uns vai ficar beneficiados, outros não. Aí briga que a gente talvez não vai lá acompanhar a entrega de títulos, né? Na banca lá, porque tem gente que fica prejudicada porque a contagem do outro não é correta. Isso também foge da nossa alçada. Nós não temos o direito de chegar lá e conferir título ou documentos de pessoa que está participando do edital. A não ser que a gente vá lá em comissão e vai apresentar um requerimento, um ofício, requerendo informação. Esse é o espaço que a gente pode ter aí. E às vezes eles se confundem de achar que o vereador pode chegar lá na secretaria e intervir no trabalho da secretária, ou da comissão, ou da banca que está analisando esse documento. Se a pessoa que Só concluir um pouquinho aqui. Se a pessoa se sente prejudicada, tem um espaço lá na hora de conferir os documentos dela reivindicar, de dar o grito: olha, confere aí para mim, eu acho que não está certo. Corrija isso, ou aquilo outro, o título dessa pessoa não está correto. Tem que falar na hora que depois de falar e a secretária dá autorização de contrato, acabou. A única coisa que a gente pode fazer aqui é instruir a pessoa no Ministério Público, também que já vai estar passado, até recorrer os direitos lá, vai estar passado no momento, que às vezes é um contrato de substituição, temporário e tal. Então, nós não temos essa autonomia. O que a gente tem é isso aqui, ó, o microfone, para a gente falar e reclamar do prefeito. E se tá acontecendo isso e que chega para nós aqui, que desde o início do ano eu venho cobrando as atitudes da secretária de Educação, isso não é segredo nenhum, porque não tem critério. O critério a ser usado é aquele que contempla todo mundo num todo. É o direito das pessoas. O direito de um vai até onde chega o direito do outro. E a gente cobra aqui constantemente. Faz as coisas corretas. Nós não estamos cobrando aqui para beneficiar A ou B. Muito pelo contrário, lá, se a pessoa que está na lista de espera é para ser beneficiada, a secretária quer beneficiar, é um critério. Se é que não está, é outro critério. E a gente vem cobrando isso aqui o tempo todo e o prefeito não toma providência. Então, as pessoas que se sentem prejudicadas, culpado não é o vereador, talvez nem a secretária, é o prefeito que está dando essa autonomia para ela, que a gente vem cobrando aqui o tempo todo. E nada é tomado, nenhuma atitude é tomada contra essas coisas. É um apadrinhamento o tempo todo. A gente vê aí, cara, professor de 15 a 20 anos de sala de aula sendo prejudicado, assim, descaradamente. Uma pessoa que é o pai e a mãe da casa, que está aí se dedicando há tantos anos na área da educação, trabalhando, se dedicando, e sentindo-se prejudicado, assim, na maior cara dura por falta de critério. E as pessoas não estão nem aí. E às vezes acho que nós vereadores aqui é culpado. Não, nós não somos culpados. Nós não temos muito o que fazer sobre isso. O que a gente tem que fazer aqui é expor essa situação e que o prefeito, que eu sempre defendo aqui, que tem o maior respeito pela pessoa dele e que sempre eu tenho conversado com ele, e ele fala que quer as coisas certas, corretas, sem beneficiar A ou B, é para fazer o certo, não está tendo essa atitude na Secretaria de Educação. Ele não está tendo essa atitude na secretaria. Então, a culpa hoje, se está acontecendo isso, o pessoal tem que ficar com raiva e brigar com o prefeito. Porque ele está dando essa autonomia e é do conhecimento dele. Que constantemente a gente está levando essa notícia aqui, eu cobro de pessoas que é ligada a ele, assessor dele, já falei com ele, até que ponto que ele vai deixar chegar a educação de Buritis. Até que ponto vai chegar no extremo. Vai chegar no extremo, para depois ter que tomar uma atitude? É impossível. Uma das coisas que a gente mais prega aqui, o que é que a gente precisa do município? É educação e saúde. A gente estava aqui agora cobrando uma questão de saúde tão mínima, tão pouco, para atender o povo. Aí vai na educação, e essa falta de critério, é os apadrinhamentos, que eu achei que tanto o prefeito pregou para mim, que não ia estar acontecendo no governo. É os apadrinhamentos e assim, prejudicando outras pessoas. Se você quer apadrinhar um político, um companheiro político, tudo bem, isso aí a gente faz. A gente sabe, faz parte da política, mas desde que não prejudique o outro. Não tem problema nenhum uma pessoa ser beneficiada no governo. A gente sabe que isso aí acontece em todos os governos, mas desde que não atinja o direito do outro. A gente está cobrando aqui o tempo todo e nada é tomado a respeito disso. É vergonhoso, está sendo vergonhoso. É vergonhoso o prefeito, a gente gritar aqui, falar, e nada acontece. E a gente vê todo dia aqui pessoas mandando mensagem para a gente, ouvindo aqui no gabinete, chorando, reclamando da vida, pensando até em desistir da profissão, porque todas as vezes que vai concorrer um edital... essa humilhação, porque é humilhante a pessoa que está ali buscando um espaço para trabalhar, que se dedica há tantos anos, tem que passar por essa humilhação de ficar lá choramingando, chorando um direito que é dela, e ela está ali vendo na cara ali que está sendo passado por cima. É um absurdo o que acontece. É um absurdo. Antes, no início aqui, nós novos vereadores aqui, ó, falando, vamos apostar no governo. Vamos apostar no governo. A gente, no primeiro semestre aqui, a gente segurou muita coisa, apostando do Rufino fazer um governo justo. Mas só que já passou o tempo e a gente vê que as atitudes são as mesmas do passado. Não quer tomar providência em nada. parece que está engessado, ou os acordos políticos estão além do bem comum. Infelizmente, eu fico indignado com essa situação que está acontecendo, porque às vezes a gente fica aqui engessado sem ter muito o que fazer, e a gente passa essas demandas, passa o que está acontecendo, e o prefeito não quer tomar atitude nenhuma. Então, se tem algum culpado que está acontecendo isso, o pessoal não tem que ficar com raiva de ninguém, não. É do prefeito. E eu falo isso para ele. Eu estou falando aqui, não usando o microfone, não. E eu falo isso particular, porque eu tenho o maior respeito pela pessoa dele. E eu torço para o governo dele dar certo e quero que ele faça um governo justo. Não é só para uns, não. É para todos. E tem que tomar essa providência, que não é possível que nesse... de dificuldade que a gente vive no país inteiro e as pessoas ainda têm que passar por essa humilhação todos os dias, toda vez que vai concorrer um edital. Não vou para usar outro nome, essa cachorrada que é, né? Infelizmente. Você deu espaço, vereador Alecá?
Era só para citar em questão dos editais, nessa parte onde que às vezes as pessoas acham que o vereador pode estar acompanhando ali aquelas documentação, sendo que o direito, a pessoa que está concorrendo, ela tem que cobrar, né, dos demais a observação dos editais, da documentação, diploma, contagem de tempo, né? E todos os profissionais que trabalham matemática, português, já sabem mais ou menos ali a contagem de cada um. Todo mundo conhece um pouquinho a vida do outro. Quem está na frente, quem está atrás, todo mundo já sabe. Então, eles conseguem entender isso aí. Então, se vê uma coisa errada, no momento do edital, eu grito. Está errado. Né? E ali faça executar, né, a lei, naquele momento, de acordo com o edital, que a partir do que você falou, a questão quando faz o edital, a gente não tem como fazer nada, não, tem que seguir a prioridade do edital que seja aplicado para todos. É isso que eu queria colocar, senhor vereador.
Obrigado, vereador. Então é isso, fica aqui mais uma vez, pela 20ª vez, eu acho, a minha indignação a respeito da Secretaria de Educação pela falta de critério. Porque está fazendo os benefícios para os apadrinhados, sim, bem na cara dura, né? Antigamente, os outros secretários que passou aí, eles até faziam, mas eles sabiam fazer. Até passava despercebido. Mas dessa vez, está sendo descarado demais. Então, fica até vergonhoso, né? Para a gente estar aqui o tempo todo, se expondo, falando, expondo a secretária, mas, infelizmente, parece que... que ela não se importa o que a gente fala aqui, infelizmente. E o prefeito menos ainda, pelo que está acontecendo. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Estou inscrito, presidente. Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Presidente, senhor presidente, liderança do Republicano, se inscrevendo, por favor.
Pois não, meu prezado. Em rápidas palavras, senhor presidente, o cidadão me questiona aqui o seguinte... O que a base de governo tem de notícias sobre a guarda municipal? Porque diz que a prefeitura não informa nada, se vai chamar, quando que vai chamar, etc. E essas pessoas que passaram no concurso precisam trabalhar. Eles querem apenas uma informação sobre o direito deles. Então, é uma cobrança. Também, presidente, eu recebi aqui uma mensagem de uma outra moradora dizendo para mim o seguinte, que tem um lixo ali na rua, no final da rua IP com a rua Pau Brasil, o secretário nosso deve estar ouvindo, precisa tirar isso de lá, que essa pessoa está indignada. Então, o recado também está sendo passado. No mais, senhor presidente, dizer a todos que nós estamos atentos e fiscalizando, e as pessoas que sentem que o direito está sendo respeitado, faz uma filmagem, chama a polícia, isso tudo é possibilidade que tem, entendeu? A secretaria que eu venho acompanhando aí, que é a Secretaria de Saúde, que esse ano eu fui eleito como presidente dessa comissão, juntamente com o vereador Gildo e com o vereador Arley, secretaria que tem lá suas dificuldades, mas vem trabalhando, vem se esforçando. Qualquer hora que você chamar durante o expediente a secretária aqui na casa, ela vem e ela não fala
não é só sobre o assunto que ela foi convocada para vir, não. Ela fala sobre qualquer assunto dentro da sua secretaria. Por quê? É uma secretária preparada. É uma secretária que está pronta para discutir, porque conhece, tem conhecimento de causa. Entendeu? E outra coisa que eu acho muito interessante, hoje, por exemplo, eu fiz um convite para a secretária vir aqui e ela veio, e ela traz os servidores, Gildo, lá das pastas, para poder responder sob supervisão dela. Eu acho isso muito importante, entendeu? Existem lá as deficiências na secretaria que precisam ser consertadas, mas a gente encontra uma secretária aberta ao diálogo, né? Uma secretária que quer resolver, diferente de outros setores aí, o colega já falou, e realmente esse erro é do Rufino, entendeu? A Secretaria de Educação nossa, que as escolas têm grande dificuldade, o rendimento escolar aí, ele está ruim e você não tem muito resultado, não é nada apresentado aqui, as coisas precisam melhorar. Eu não vou me estender neste assunto, que ele já foi, eu já tenho meus posicionamentos, esse assunto já foi deliberado, mas dizer a todo o povo de Buritis que nós estamos vigilantes e que dias melhores vão vir. Nós estamos atentos também sobre esses carros quebrados. Gildo, se não tem dinheiro para consertar carro, não tem que ter dinheiro para criar cargo. Criar cargo de secretário, cargo de chefe, não sei. Não podemos criar isso na Câmara. De forma alguma. Nós temos que votar projeto igual esse que nós votamos aqui. Que todos nós vamos dar a mão juntamente com o prefeito, que nós não cansamos de parabenizar. Agora, o passarinho assoviou no meu ouvido que está tendo chegando projeto para criar algum cargo, para encaixar um chefe aqui, um chefe acolá. E nós não podemos nos curvar a esse tipo de coisa. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Gildo da Mariquita.
Liderança do Republicano, presidente. Vereador Carlos Fernando, nós estamos precisando de índio, não é de chefe, não. Nós precisamos de quem bota a mão na massa e vai trabalhar. De chefe nós estamos cansados. Esse município precisa de quem bota a mão na massa e vai trabalhar. Não precisa de cacique. Cacique basta o nosso prefeito, ele tem autonomia para gerenciar a cidade e poder para isso. Viu? Então, não mande projeto para criar cargo para cacique, nós não vamos criar, não, pode ter certeza. E outra, criar cargos hoje aí, sem ter o projeto, como nós criamos a guarda municipal, vamos ficar passando por esse dificuldade que nós estamos passando hoje, você está ficando doido, Fernando? Foi uma falha muito grande da gestão passada, criar a guarda municipal sem se criar a estrutura, seu Ramiro. Primeiro o senhor faz, primeiro a gente arruma a cama, depois a gente arruma a noiva para casar, né, seu Ramiro? Não é casar para correr atrás da cama, não, ué. Como é que nós vamos fazer? Então isso não vai acontecer, pode ter certeza, viu, presidente?
Vereador Gildo.
Nobre, fica à vontade.
É interessante aí esse jargão popular. Mas eu queria só pegar aqui um tempo do senhor, só para cumprimentar ali o André, que é diretor do presídio local de Buritis, né? Um servidor de carreira que está aqui gerindo o presídio local, para que o povo de Buritis saiba também, eu tenho tido algumas conversas com o André, e assim, o sistema penal, quando a pessoa ele é colocada ali, ele perde a liberdade, mas ele não perde o direito, né, de ser respeitado, direito à honra, e o André preza sobre isso aí, entendeu? As pessoas, ele tem melhorado, buscado melhorar com seus colegas a estrutura ali daquela unidade, para trazer aqueles presos que foram embora, né, para João Pinheiro, para Paracatu, Unaí, eu sei disso também, que é para poder trazê-los de volta. Porque o preso, pela lei, ele tem direito de cumprir uma pena mais próxima aí dos seus familiares. E existem presos provisórios, que são aqueles que ainda não foram julgados, que foram transferidos. Então, André, seja bem-vindo. A Câmara, eu sei que é parceira aqui da unidade prisional, parceira aqui das ideias e dos ideais de Vossa Senhoria. E este vereador também é um companheiro, mesmo porque eu milito na área do dia a dia e vejo lá o esforço que é feito. Eu vejo assim, é agradável a gente chegar ali, eu sei que é também a orientação de Vossa Senhoria, de receber bem as pessoas que batem ali. Ninguém vai ali para andar à toa, vai ali porque precisa de algo. Informar as pessoas, né, às vezes querem levar ali algum mantimento, alguma alimentação. E a unidade prisional, ela tem critérios que não só a Vossa Senhoria, mas todos os demais estão sujeitos a obedecer esses critérios, né? Então isso é muito bom, esse trânsito que Vossa Senhoria tem aí. Então, Gildo, era isso que eu queria. Obrigado mais uma vez.
Seja bem-vindo, doutor André. Buritis é acolhedor e a casa, tem certeza que a casa é do senhor. Pode ter certeza disso. Quero aqui fazer mais uma vez o convite O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Distrito Federal e em torno convida todas e todos assentados e assentadas da reforma agrária do município de Buritis, Arinos, Unaí, noroeste do estado de Minas Gerais, para participarem do Fórum de Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais, com a presença da Secretária de Assentamentos e Cooperativismo e Comercialização, SEAB, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do MDA. Na ocasião, teremos também a presença da Superintendente Regional do INCRA, SRDF, e a Superintendente do MDADF. As atividades acontecerão amanhã, no dia 26, aqui na Câmara Legislativa de Buritis. Quero convidar os nobres colegas, a população buritizense, enfim, a todos que estão nos ouvindo hoje pela Clube FM. Durante a atividade, iremos discutir as estratégias de implementação das cadeias produtivas do leite e de grãos, acesso à nova operação do PRONAF, renegociações das dívidas, mutirão de acesso a fomento, produção de CAF para os agricultores do PRONAF. Vamos também ter o PRONAF B para acampados. O Fernando, hoje não precisa ser assentado para ter direito de PRONAF, não, basta ser acampado. O acampado hoje tem direito, hoje R$12.000. R$12.000 se a pessoa estiver assentada hoje. Então, o que é que nós queremos hoje? Trazer qualidade de vida para o povo, trazer dinheiro para essa população que merece o respeito, viu? Da reforma agrária, dentre outras políticas, contamos com a presença de todos e todas. Lutar, construir, reformar a agrária, reforma agrária. Quero aqui deixar uma boa noite muito especial para vocês presentes, dizer que nós sentimos hoje muito feliz de receber essa equipe sua, Patrícia, as pessoas que tanto precisam desse trabalho que você vem prestando à frente, viu? O colega falou que precisa de conhecer o seu trabalho. Vou dizer, o novo colega, isso tem um trabalho de excelência. Isso é a alegria dos jovens de 36 anos, né, Patrícia? Nós de 36 anos, nós estamos fortes ainda para malhar muito, nadar. E o Patrícia foi voluntária há muito tempo em Buritis, com um trabalho aí voltado à população que merece o respeito, a melhor idade. Viu, Patrícia? Parabéns por esse trabalho que você vem prestando, junto a essas pessoas que tanto precisam desse exercício físico. Tá? Queria muito poder estar junto com esse grupo seu, eu estou passando de hora, viu? Estou bem decadente, viu, seu Ramiro? Estou precisando de exercício físico, viu? Quero deixar uma boa noite também para os que estão nos ouvindo pela Clube FM, quem está nos assistindo pela TV Câmara. Quero deixar uma boa noite para a Dona Maria do Bernardo e o Cauã, que está lá nos mangos nos ouvindo, Fernando. Mandaram aqui, está te ouvindo lá, viu, Fernando? Já estou com ciúme, Fernando. Vou ver se você vai ver esse voto comigo lá não, viu? Gente, Deus abençoe a todos nós, que na segunda-feira possamos estar reunidos para decidir a direção do nosso município. Presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência e tenha uma excelente noite. Muito obrigado a todos.
Pela nossa presença.
Com a palavra o vereador professor Alencar Polinário.
Quero hoje cumprimentar meu amigo presente, Adelcio Queiroz, que está aqui hoje nessa reunião novamente. Senti falta nas reuniões anteriores. Hoje está retornando novamente acompanhar nossos trabalhos. Bom, hoje a questão, eu observei a questão tive algumas cobranças relacionadas aos monitores de educação infantil e alguns editais, e a gente foi averiguar a situação no geral, como o vereador colocou, se teve os editais, teve as normas dos editais, e lá no monitor de educação infantil, tinha uma cobrança específica que o porquê que muitas pessoas que estavam trabalhando, às vezes substituição, o cargo foi cortado e dispensado para novo edital. Mas quando eu fui puxar no geral o que aconteceu, quando o professor, os professores de P1 e P2, no mês de julho, se encerrou o contrato, os monitores também encerraram naquele momento. O nosso encerrou o contrato de substituição e o coisa que era até 31 de dezembro, como todos. Lá neste momento, abriu o novo edital, devido à questão do concurso, abriu novo edital, sobrou, os cargos que sobraram foram para edital. Eu mesmo concorri com o cargo de substituição e estou hoje no cargo de substituição na escola Antonina, à tarde. Mas os monitores foram um pouco diferentes, como não tinha tomado posse e estava ainda meio enrolado nessas posses, ocorreu um aditivo aí de mais 30 dias, naquele momento que era para ser dispensado e contratação novamente, esperando o edital. Após esse momento de 30 dias agora, vai ser dispensado todos que estavam contratados, vai entrar os efetivos e posteriormente vai ter o edital, se eu não me engano, hoje sai o edital, para amanhã já vai ter o edital lá para a pessoa estar concorrendo as vagas restantes, se eu não me engano são 26 vagas para monitor de educação infantil. Então assim, pelo que observei, dentro do critério edital, eu não achei nada fora do padrão. Talvez quando se cria o edital, né, pode-se ter essa posição, igual o vereador falou, né, quando se criou todos. Eu acompanhei todos os editais no começo do ano, no meio do ano, não todos, mas aqueles daquela semana de editais. Eu vi transparência. Posteriormente eu não vi, alguma transparência por alguns fatos.
Dá um espaço, né, vereador?
Sim, pode falar.
A transparência, a questão do, principalmente de P1. Corre a lista. Tem o critério lá que a pessoa pode usar o critério. O primeiro critério era a lista de classificação do concurso. E o segundo critério era o tempo de títulos. O que que ocorre? Ah, a pessoa só vai poder usar um critério por cargo. Se ela usar um critério, ela não pode ser usada por outro. Só que ela tem que dar sequência na lista, porque a hora que chega no critério da pessoa lá, ela fala assim, essas aulas que estão disponíveis aqui eu não quero. Beleza, ela não quer. Só que ela tem que seguir a lista lá na ponta. A hora que chega lá, que ela vai disponibilizar a outra, ela volta lá no início da lista de novo. A pessoa que não quis tem o mesmo direito de ir lá e escolher o que ela quer de novo. Vai. E os outros que estão esperando lá na ponta lá? Todas as vezes vai ter que ir lá recorrer à lista lá no início? Isso é justo? A pessoa, hoje, eu não quero usar meu critério nessa escola aqui, que ela não me convém. E passa a vez, aí vai seguindo. Aí parou. Apareceu outra oportunidade, volta lá naquela pessoa que não quis e chama ela de novo, para ela usar o critério dela. Olha os outros que estão esperando lá na frente para dar sequência. Que dia que eles vão ter a oportunidade de trabalhar? Isso é critério justo? Do meu ponto de vista, não é. Do meu ponto de vista, não é. Você tem que dar sequência na lista. Agora, todas as vezes que for abrir um critério, você vai buscar lá os primeiros de novo, que já estão trabalhando, que estão sendo beneficiados, que já usou um critério, e vai dar a oportunidade deles usar outro critério, sendo que o que está lá na ponta da lista lá nunca usou nenhum. Não tem a oportunidade de trabalhar. Para mim, não é justo. Às vezes, pode até ser, mas para mim não é, é a minha opinião. Obrigado pelo espaço.
Essa forma, no dia do edital, não ocorreu, vereador. Porque estive lá presente, eu comprei no dia do edital lá. Sim. Seguiu toda a lista do concurso, chamou todos, apresentou as vagas, foram apresentadas as vagas, um por um, seguiu todos, acabou a lista do concurso, perguntou se alguém tinha mais alguma vontade de pegar algum cargo. Sobrou três cargos, se não me engano, três cargos. Não, eu estou falando, é de contrato mesmo. De contrato mesmo. Três por fora, que foi para a Vila Serra Bonita. Em contrato, para designação, com documentação. Eu acompanhei. Você está equivocado, estou prestando atenção no que está acontecendo agora. Eu acho que da próxima, no próximo momento, acho que é interessante mais vereador estar presente nesses editais e participar, porque ficaria melhor um pouquinho, porque aqui tem um pouco de divergência nesse ponto, mas tranquilo. Mas foi o que eu vi no momento. Bom, falar um pouquinho sobre educação também. Nós temos rendimento, eu quando falo de rendimento da educação, é meio complicado, porque às vezes quando nós colocamos que nós, professores, não estamos trabalhando. Mas, vamos pensar, hoje mesmo,
tive uma reunião de módulo, como tem quase toda segunda-feira na escola, onde vai botar o ponto no i ali, ó, no dia a dia. Isso acontece internamente. Talvez algumas ações, transparência, talvez não tenha ali na secretaria, talvez, né? Mas aquela informação está chegando lá na dentro das escolas. Reunião de módulo é para organizar, né, a vida do professor, organizar a didática de ensino. E lá se apresenta as avaliações, os resultados da avaliação, as intervenções pedagógicas que têm que ser feitas. É o papel de cada pedagogo fazer. Isso é feito nas escolas. As intervenções pedagógicas, onde se analisa onde o aluno errou, boa parte dos alunos errou na avaliação, e ali atinge o professor, tem a responsabilidade de ir lá e entrar naquele assunto. Vamos pensar, matemática, reta numérica, o aluno tem dificuldade de saber onde fica posicionado cada número, conjuntos numéricos. Então, assim, há intervenção dentro da escola. Só porque a educação não acontece de dia para o outro. O aluno, ele não aprende do dia para o outro. Quem está dentro da sala de aula entende isso que eu estou falando. Se você começar a analisar dentro da educação, o aluno hoje, se ele não sabe ler, ele vai demorar um tempo para aprender a ler. É uma conduta dos professores, de um quadro, pedagogo, de todos. É um trabalho em conjunto. E cada aluno tem o seu tempo hábil para aprendizagem. Olha, quando o pedagogo vê ali, faz análise das habilidades, manda o professor executa, vê a intervenção pedagógica para fazer para o aluno, remodela dentro da sala de aula, trabalha várias intervenções dentro da sala de aula, não é só um, são vários. Imagina isso, um professor dentro da sala de aula fazendo isso. São vários profissionais que fazem isso. Tem muitos excelentes profissionais. Mas nós sabemos também que tem os ruins profissionais também, que às vezes não faz essa função. É uma profissão difícil, é uma profissão cobrada, mas nós não podemos colocar nossa profissão de professor e colocar de escanteio, que não está fazendo um trabalho bem feito. Tem alguns que não fazem. Muitos diretores trabalham, muitos pedagogos fazem seu trabalho com excelência. E, às vezes, nessas avaliações, nós temos alunos ainda que às vezes não têm o interesse de fazer essa prova, por achar que é prova do governo, de avaliação. O que eles fazem? Às vezes só anota lá, marca a questão, bota no gabarito e manda para lá. Às vezes sabe até a questão, mas tem preguiça de ler. O resultado vai ser baixo. E a culpa é do professor? Professor é pai, professor é psicólogo, dá conselho. Quantas vezes o professor tem que parar uma aula para dar conselho? Só quem está dentro da educação vai começar a entender e poder falar de educação. O que é dar aula? Eu coloco ainda que quando se fala que não tem planejamento por questão dentro da sala de aula, tem sim. Nós seguimos o plano de curso do Estado de Minas Gerais. E é, vitoriosamente, todo dia, toda reunião de módulo, as diretoras, pedagogos sempre colocam. O que eles colocam? Siga o plano de curso. Tem que usar o livro didático. Tem que trabalhar em intervenção. Nós, professores, eu como professor, eu tenho que defender essa parte, porque eu estou escutando algumas coisas que estão fora do padrão. Cai para dentro da sala de aula, começa a ver a intervenção, conversa com os professores, entra para a sala, vai ver a realidade lá de dentro. Começa a analisar. Talvez a secretária não conseguiu trazer aquela informação da intervenção feita. Concordo com esse ponto. Poderia trazer, explicar, né? Talvez pegar uma tribuna aqui e explicar certa situação. O que está ocorrendo? Eu sei que eu estou dentro da sala de aula. E ainda agora, a Lurdinha pedindo questão dessa intervenção, mandar lá para dentro da secretaria para colocar no sistema. Então é difícil a gente, às vezes, escutar certas coisas calado. A educação, ela está funcionando. Só porque nós passamos por uma época de pandemia, hoje nós temos alunos analfabetos ainda.
Na época da pandemia, que os alunos levavam a apostila para casa e não tinham assistência de um pai que às vezes não sabe ler em casa. Nós temos uma sequela de alunos hoje que tem uma defasagem de conhecimento muito grande, que dá reflexo dentro dos resultados. Hoje, dentro da educação, temos alunos que o pai não tem como estar junto em casa, auxiliando ele no dia a dia. Zona rural, principalmente, que o pai trabalha, a mãe trabalha. E nós batemos na educação por isso. Às vezes, é por isso que o professor está adoecendo. Cobrança de um lado, cobrança de outro. E às vezes, no geralzão, pode entender que nossa classe não está fazendo um trabalho perfeito. E eu sei que tem muita vontade de trabalhar, muita gente tem vontade de trabalhar, como é o meu caso. Esse é o meu posicionamento. Deixo um abraço a todos os amigos, profissionais de educação, todos os amigos presentes, todos os vereadores. Boa noite a todos.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 29ª reunião ordinária a realizar-se no dia 1º de setembro de 2025. Um abraço, uma boa semana a todos.